Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Convidada pelo recém-criado Centro de Estudos Populorum Progressio de Luanda, Cidália Januário veio à beatificação do Papa João Paulo II integrada num grupo de intelectuais angolanos. Para ela, o Papa Wojtyła merece não só ser canonizado, mas santificado, pois que granjeou simpatia no mundo inteiro. Basta ver o mais de 1 milhão de pessoas vindas a Roma para a sua beatificação.
Isso é o testemunho do carinho, da admiração que as pessoas de todo o mundo sentiam pelo João Paulo II. E eu acho que ele também soube cultivar isso. Se olharmos um bocadinho pela história do Papa João Paulo II, foi o Papa que mais viajou, foi o Papa que mais trabalho fez no sentido de unificar a Igreja, foi o Papa que soube reconhecer os feitos e os malfeitos da Igreja, por isso é mesmo um homem santo.
Quando ele foi a Angola, lembra-se daquele momento, interessou-se?
Perfeitamente, eu tive a sorte de fazer parte da equipe da televisão de Angola que acompanhou a visita do Papa João Paulo II. Eu acompanhei o Papa João Paulo II nas atividades que ele teve na província de Luanda, que é a capital de Angola. Acompanhei-o em Benguela, que é a segunda cidade de Angola, e depois no Zaire, que foi o berço do cristianismo em Angola. Foi na província do Zaire, na cidade de Banza, Congo, onde começou a expansão do cristianismo. Neste lugar, é um lugar tão sagrado, é um lugar tão significativo para os cristãos, que sentimos todos esse entrosamento, essa santidade, essa firmeza da existência de Deus nesse lugar.
Há 2 anos esteve lá também o Papa Bento XVI. Que ligação viu entre essas duas visitas pastorais?
São pessoas completamente diferentes. Eu também fiz parte da cobertura do Papa Bento XVI. Deu para fazer o comparativo, né? O outro Papa era muito mais afetivo, muito mais ligado às pessoas. Esse, pronto, é mais comedido também, se calhar, pela natureza. É um Papa alemão e nós sabemos quais são as características natas de um alemão. Mas, de qualquer modo, eu acho que ele saiu lá satisfeito porque teve muito acolhimento. Os angolanos, não sei se sabe, têm uma característica muito... são muito afáveis, são muito dados, são pessoas muito extrovertidas. Eu acho que o Papa lá em Angola teve oportunidade de sentir esse nosso calor.
Vieram, portanto, para a beatificação do João Paulo II no âmbito de um grupo, disse, para uma peregrinação, caráter espiritual, e isso levou-vos a visitar muitos lugares.
Nós viemos 14 pessoas, fizemos várias visitas às 4 principais basílicas e os pontos mais históricos e significantes para os católicos aqui em Roma. Depois regressamos à nossa terra, mas com todos nós mais carregados de conhecimento, mesmo sobre a própria religião, a história da religião, as catacumbas, e dá para ver que qualquer coisa na Igreja Católica tem a sua história. Deu para reaver um bocadinho a catequese. Foi um exercício muito, vai ser marcante e significativo para a minha vida em particular. É uma história que eu vou poder contar aos meus filhos, apesar de eu já ter vindo aqui a Roma com eles. Mas foi num âmbito muito diferente. Nós viemos como turistas, visitamos as 4 basílicas, mas não com esse significado, com essa carga religiosa como foi nesta visita.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Falemos um bocadinho da sua profissão. Portanto, é advogada, mas trabalha sobretudo como jornalista na televisão de Angola, não é?
Sim, eu trabalho para a televisão de Angola, eu faço a página internacional dos noticiários que passam de manhã. Sou das poucas senhoras da redação. Sou praticamente a única senhora que faz esse trabalho na televisão de Angola. O nosso trabalho consiste na recolha de informação, dos headlines, né, das principais notícias que passam a nível do mundo. Fazemos uma seleção e depois emitimos para o povo de Angola, e não só, porque a nossa televisão agora também já está no satélite, é ouvida a nível internacional para os que têm os canais, os multichoices. É basicamente esse o meu trabalho. Como advogada, tenho um escritório onde eu me dedico à defesa de casos como crime, civil, família e trabalho. Sobre esse aspecto, devo dizer que o programa é dedicado às mulheres, que as mulheres angolanas estão a elevar a sua consciência jurídica. Ou seja, são poucas as mulheres que aceitam agora ter um filho sem que o pai sustente. Nós temos o sistema de assistência judiciária, mesmo aquelas que têm poucos recursos podem pedir o patrocínio judiciário, a assistência judiciária, têm direito a um advogado e vão reclamar esse direito, que aí há 5 ou 6 anos atrás era quase que impossível, devido mesmo às questões culturais e às questões do desconhecimento, né? Sabe que grande parte da população angolana é analfabeta, mas o trabalho que as organizações da sociedade civil têm feito tem estado a ajudar bastante as mulheres, sobretudo, a elevarem a sua consciência.
Pois, voltando um bocadinho ao jornalismo, dizia que é praticamente a única mulher ali na televisão, não é, a ocupar-se do setor internacional. Significa que o jornalismo em Angola é ainda um setor masculino?
O jornalismo é uma profissão tradicionalmente masculina, né? Porque sabe que nós somos de bantus, né? Fomos educadas para tratar da cozinha, da casa e dos filhos. E a sociedade estigmatiza, né, profissões estritamente masculinas e profissões estritamente femininas. Nós começamos a nos afirmar e a termos um bocadinho mais de espaço aí há 10, 15 anos, né, que as mulheres destemidamente começaram a ocupar-se de atividades que eram tradicionalmente para homens.
E acha que a mulher dá algo de particular à profissão do jornalismo?
Sim, sabe que é o provérbio que educar uma mulher é educar a sociedade. Isso, e as mulheres, quando fazem uma coisa, fazem com paixão, dedicam-se inteiramente. Elas conseguem, uma característica, acho que é só das mulheres, separar as águas e cumprir com a sua atividade. A mulher vai ao serviço, cuida dos filhos, cuida do marido, ao passo que os homens não são tão hábeis ou para conseguir exercer ao mesmo tempo essas três atividades. Ou isso já diz alguma coisa, né?
E sente-se à vontade no meio dos colegas homens? Tratam-na bem como profissional ou como mulher? Como é que se sente?
Sinto uma vontade, pelo menos não se queixam da minha educação, nem do meu conhecimento, né? Estou lá não por ser mulher, mas por ser uma pessoa que tem capacidade para exercer essa função. Só isso, e isso tudo diz tudo, já é uma forma de me fazer respeitar e fazer-me respeitar, é isso. Como lição de vida, quero dizer às outras mulheres para não se sentirem temidas, que se eduquem para receber as qualificações, para exercer toda e qualquer atividade.
João Paulo II, dado que veio para a beatificação de João Paulo II, ele preocupou-se também muito com a questão da mulher no mundo e, aliás, quando foi da 4ª Conferência das Nações Unidas em Pequim sobre a mulher, ele escreveu uma carta às mulheres em que reconhecia a necessidade de continuar essa denúncia das injustiças em relação à mulher, mas propunha que tudo isso fosse no âmbito de um projeto mais amplo que valorizasse aquilo que ele chamava o gênio feminino. Acha que em Angola esse processo de emancipação da mulher, dizia, do ponto de vista jurídico já não aceitam muita coisa, etc., está a ter em conta o gênio feminino, a mulher na sua totalidade, ou vai por alguns setores e esquece outros igualmente fundamentais?
Em Angola nós estamos razoavelmente bem, porque nós estamos no ranking dos países africanos, Angola é o 10º país com mais mulheres no parlamento, no governo, nos setores diretivos. Pronto, não é ainda a meta das Nações Unidas, mas já é um número considerável. Já podemos dizer que nós estamos a tentar, o governo angolano está a tentar cumprir com essas metas das Nações Unidas. Há muita coisa que se fazia em Angola antes e que hoje já não se faz. Nós já tivemos em Angola uma ministra dos petróleos, e o petróleo é das maiores fontes de riqueza da economia do país. É só para, a título de exemplo, para ver em que nível estamos. Nós temos, acho que 50% de deputadas da Assembleia Nacional são senhoras, e senhoras que exercem o seu papel com muito zelo e abnegação.
Mas essas mulheres que estão em setores profissionais importantes refletem a totalidade do universo da mulher em Angola, ou a grande maioria ainda é analfabeta, ainda vive na pobreza, ainda precisa de ajuda para poder ter um lugar ao sol, como se costuma dizer?
Repare, em Angola grande parte da população é feminina. Segundo as estatísticas, são 60% da população é feminina.
Porque morreram muitos homens na guerra?
Também. Também, mas e nos últimos anos as mulheres compreenderam que têm que se educar ao seu nível, no seu meio, têm que se educar que é para prosperar. E como são a maioria, muitas ficaram com os filhos para criar, para educar, então há esse boom, como costuma-se dizer, de muitas mulheres nas universidades de Angola. Nesse momento há mais mulheres inscritas do que homens. Quer dizer que elas estão a sair dessa nostalgia, desse costume de ser casa, cozinha, para exercerem atividades, para fazerem as coisas, né?
Há uma política que estimula neste sentido e as mentalidades mudam facilmente em relação a isso, ou a mulher encontra de qualquer maneira entraves nesse processo?
Entraves há sempre. Há sempre. Não há uma política concreta que estimule essa atividade, mas as condições sociais estão criadas para caminhar nesse sentido.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Há tempos a ministra da Família e Promoção da Mulher, a doutora Genoveva Lino, falou-nos de uma campanha que tem em curso para reposição de valores, porque Angola está a perder os valores tradicionais da família, os valores éticos, e isso para muitos é também devido à emancipação da mulher. Concorda que está-se a perder esses valores? E quando dizia há bocado, o Papa dizia que tem-se que valorizar o gênio da mulher na sua totalidade. Acha que nessa corrida à emancipação está-se a perder alguma coisa que é fundamental para a mulher?
Não sei se está a perder alguma coisa que seja fundamental. Em meu entender, eu acho que estamos a caminhar cada um com a sua consciência, cada um com os seus interesses e com os seus valores. Se são os tradicionais os mais efetivos, se são os modernos. Não, mas o que eu defendo é colher o positivo do tradicional, colher o positivo do moderno e caminhar rumo ao progresso, rumo ao desenvolvimento. Agora, que se estejam a perder valores, não somos... Há alguma aculturação, né? Sabe que as sociedades modernas, nesse mundo da internet, das telenovelas, têm alguma influência, mas cabe ao núcleo, à família mesmo, saber encaminhar, né? Na educação no sentido positivo. Pelo menos é isso que eu defendo como sendo o mais certo, para não sofrermos tanta aculturação. As mães devem estar aí para dizer isso é correto, isso não é correto. Agora tu escolhes entre o correto e o não correto e saber justificar sobretudo.
O problema é que às vezes as próprias famílias, tanto a Igreja como o Governo, estão a fazer um trabalho dessa reposição de valores, porque acham que a guerra fez perder muitos valores, o modernismo, os jovens formam famílias sem saberem bem o que é uma família. Portanto, tudo isso faz com que já não consigam dar aquelas instruções, aquela educação de que os jovens precisam, de que os filhos precisam para crescerem de maneira correta, eticamente falando.
Eu acho que isso é verdade, porque muitas pessoas em Angola, durante um período de tempo, nunca almoçaram com os seus pais à mesa. E sabe que aí, 20 anos atrás, almoçar à mesa com os pais, ter um pai e uma mãe, era o primordial, que é para a passagem do testemunho, tanto no que concerne à educação como no que concerne aos valores. A própria condição do país em guerra, das dificuldades por que os angolanos viveram, criaram esses constrangimentos, né? Que eu penso estão a acabar, né? À medida que as coisas vão se repondo, esses constrangimentos vão terminando. Mas vem outra coisa, né? As pessoas estão muito dedicadas ao trabalho, saem de manhã, só voltam à noite. Mas nas famílias sólidas encontram sempre um meio termo. Se não tomarem pequeno almoço com os filhos ou não tomarem almoço, aonde tomar o jantar, aí os valores são transmitidos a mesmo. E vai levar um bocadinho de tempo, porque a sociedade está desestruturada, mas acho que vamos chegar lá.
Para terminar, o que é que a classe jornalística em Angola deseja e o que é que a Cidália deseja pessoalmente para essa área de profissão? Há leis suficientes? A liberdade de imprensa é garantida? A lei da imprensa é satisfatória do ponto de vista dos jornalistas?
Nós temos uma lei de imprensa que está a vigorar. O que falta somente é regulamentar essa lei de imprensa. Foi bastante questionada, mas é a lei que está a vigorar e que toda a gente tem que se rever nela. Se não se rever, pelo menos cumprir para não ficar contra a lei, né? Para não agir à margem da lei. E o que se verifica, nós em Angola, no domínio da comunicação, nós temos estado a crescer bastante. Temos alguns jornais privados, temos cadeias de televisão privadas. Quando isso, há 10 anos atrás, era basicamente impensável, né? Quer dizer que nós estamos a caminhar para o concerto social. Vai demorar o seu tempo, tem os seus entraves, mas as metas estão aí.
Portanto, há muito caminho a andar ainda.
Muito caminho a andar, com alguns espinhos, mas só com abnegação, com sentido de missão, nós podemos ultrapassar essas barreiras, né? Porque não há mal que dura sempre, nem bem que nunca acaba, não é?
O que mais nos quer dizer para concluirmos essa conversa na rubrica África, Vozes Femininas?
Quero desejar tudo de bom para as mulheres africanas. Quero pedir para não perdermos o nosso norte, os nossos valores, a nossa cultura. E tentarmos ser nós mesmas onde quer que nos encontremos.
Muito obrigada.
Nada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.